Muito bom dia. Começo por agradecer aos nossos convidados terem aceito o nosso convite. Sou o professor Barriga em 2 dias consecutivos.
Eu peço desculpa de ontem,
não. Não, não, não. Enfim, já sabem qual é o contexto destas audições, mas de qualquer forma, repito, foi criado um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar para reflexão e audição de várias entidades e personalidades sobre a proposta de lei número 133/12, que estabelece a lei de bases do ordenamento e gestão do espaço marítimo, e estamos a procurar encontrar aqui um consenso que permita que essa seja uma lei que perdure no tempo e que permita efetivamente ter um enquadramento sobre a atividade, quer científica, quer económica, que se venha a desenvolver no âmbito do mar. E, portanto, foi entendido por todos os partidos, todos os grupos parlamentares, que se deveria de criar este grupo de trabalho. Sem mais demoras, vou passar a palavra aos meus colegas de comissão, o senhor deputado Cristóvão Norte, do Partido Social Democrata. Obrigada.
Obrigado, bom dia a todos. Senhores professores, agradecemos desde já a vossa presença. Isto é uma matéria importante, como a senhora coordenadora teve a oportunidade de enfatizar, visa também este conjunto de audições para além de forjar um consenso de natureza política, também gerar contributos da sociedade, no sentido de transformar este potencial reconhecido do mar em realidade e, portanto, procurar aqui uma pluralidade de opiniões, já que a transversalidade do mar também obriga a essa matéria. E de acordo com as especialidades dos senhores professores e também com o projeto de lei que está em cima da mesa, no fundo, o meu interesse, numa primeira fase, sem prejuízo depois poder haver uma segunda ronda em que possamos formular perguntas mais concretas, é que se fizesse assim uma apreciação geral da lei de bases proposta, em que medida ela está ou não suficientemente densificada, que aspectos deveriam ser traduzidos que não estão completos e se a orientação subjacente a esta mesma redação é aquela que permitirá, no futuro, um desenvolvimento estruturado, coerente, do conjunto de regulamentação posterior, porque, como repararam, a lei de bases remete para um conjunto de diplomas posteriores, que esses sim vão dar corpo ao conjunto de intervenções e vão regulamentar a legislação a esse respeito. E, portanto, no fundo, a minha expectativa é que possam dar um contributo assinalável a esse respeito, também no âmbito das questões que se prendem com a Estratégia Nacional para o Mar, e olhar de uma forma global para toda esta matéria, sem prejuízo das competências técnicas que cada um tenha sobre a matéria em concreto. Portanto, dispenso-me de fazer qualquer questão, sem prejuízo, na segunda ronda, depois podermos aprofundar alguma matéria que fique por clarificar o que nós entendemos que deve ser ponderado e subsidiado de uma melhor forma. Obrigado.
Sim, obrigado, senhora coordenadora. Naturalmente, para cumprimentar e agradecer a presença, já foi. Já. Jorge Fão, Partido Socialista. Eu acho que mais útil será exatamente orientarmos a nossa sessão de hoje exatamente desta maneira. Temos uma proposta de lei sobre esta matéria, que é extremamente importante, necessária, que há muito tempo se reclama, no âmbito de um conjunto de políticas de organização do mar nos mais diversos níveis. Todos temos noção do potencial do mar e percebemos também da necessidade cada vez mais de o organizar, de o ordenar, exatamente com a perspectiva de o melhor rentabilizar e gerir e utilizar. E acho que é fundamental primeiro ouvirmos de vossa parte a opinião, o sentimento que esta proposta transmite aos senhores, para depois, porventura, em função daquilo que disserem, podermos, de uma forma mais específica, mais cirúrgica, colocar alguma questão que se entenda oportuna. Portanto, muito obrigado pela presença.
Senhor deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Na mesma perspectiva, mais de vos saudar e de vos agradecer, em nome do CDS, a vossa disponibilidade e a vossa opinião sobre esta questão, que para nós é muito relevante. Aliás, saudamos este projeto de lei que têm com certeza muitas questões que têm que ser afinadas, mas o facto de haver um plano previsto para o ordenamento marítimo é desde logo uma questão extremamente importante, que um país com a área de mar que nós temos, não ter um plano de ordenamento é algo que nos deixa ficar um pouco até mal na comunidade internacional, mas a mais com o alargamento da plataforma continental, que se prevê possa vir a ser concretizado, faz todo sentido, mas preferia ouvir a vossa opinião sem neste momento colocar nenhuma questão relativamente a este projeto.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom, sendo assim, também não vou acrescentar perguntas, eu costumo fazer aqui um rol de perguntas, mas sendo assim também não vou acrescentar. Então vou passar a palavra aos senhores três professores. Enfim, vamos começar pelo professor Fernando Barriga, sem qualquer ordem especial, pode ser aqui a ordem, porque estão sentados a partir aqui da mesa. Senhor professor Fernando Barriga, é carregar no botãozinho verde.
Ah, aqui à frente, já está. Muito obrigado. Também queria agradecer o vosso convite para estar aqui. É uma honra e uma responsabilidade. E eu li o documento atentamente. Tenho uma série de sugestões, umas mais de pormenor, outras menos de pormenor, que terei gosto em deixar convosco. Com uma apreciação global, eu notei, bom, o documento, como já foi dito, o documento faz falta, é necessário um documento deste género. Tem uma primeira parte, digamos, o primeiro terço, é um pouco genérico, mas sendo genérico, precisava talvez de definições mais precisas de alguns termos e de algumas palavras. Eu dei alguns exemplos que pus aqui nestas correções ou neste reviewing do documento. Depois, na segunda parte, há também, enfim, muita referência a documentos futuros e, portanto, claro, se isso vai ser regulamentado em documento próprio, ficamos a aguardar o documento próprio. É uma questão legal, suponho eu, de organização, que este documento tem que remeter para regulamentos e para outros decretos e tudo mais. Mas há muita doutrina que não pode ser objeto de uma opinião, porque não está cá. Há de estar num documento futuro. Como conteúdo que eu me atreveria a sugerir que fosse acrescentado, embora isto seja um assunto sensível, é que a dimensão do domínio marinho, sobretudo fundos marinhos, sob jurisdição portuguesa, é realmente colossal. E isto implica um investimento público, implica um investimento que me parece que seria oportuno mencionar num documento desta natureza, que o Estado português, enfim, vai criar condições para aumentar o conhecimento sobre os recursos, o conhecimento sobre os ecossistemas e sobre o ambiente em geral, para que se possam realizar as missões que estão no documento. Portanto, haver um compromisso do poder no sentido de se poder concretizar o que aqui está e não apenas ficar à espera que esta ou aquela empresa ou este ou aquele grupo ou esta ou aquela universidade arranje ela própria maneira de fazer. Uma coisa não impede a outra, mas eu acho que era importante a tutela manifestar essa disponibilidade e esse empenhamento, essa prioridade, porque os recursos são escassos. Estamos num momento em que os recursos são escassos, mas tem que haver prioridades. E não podemos, eu estou farto de dizer isto e repito porque acho que é fundamental, dizer é importante, mas não basta dizer que o mar é uma prioridade. É preciso fazer alguma coisa por isso. E não sei se será, a mim pareceu-me que esta era uma oportunidade para fazer essa leitura. Depois, a título de exemplos, bom, evidentemente que neste documento, quando se fala de governo, é do governo da República, não é? Não é qualquer governo, porque há mais governos além do governo da República. Depois, isso foi uma coisa que eu notei. Depois, não se menciona nunca a designação Plataforma Continental Estendida, quando a MPC é o da extensão da Plataforma Continental. Quer dizer, há uma lógica dos termos que me parece que seria lógico falar-se da extensão e da plataforma estendida. Depois, aqui no artigo 3º, também fiquei um pouco surpreendido, na linha A do artigo 3º, abordagem ecossistémica que tenha em consideração a natureza complexa e dinâmica dos sistemas, bem como, e aqui já fiz uma, bem como atingir, e eu pus preservar ou repor, isto não é importante, mas bem como preservar o bom estado das massas de água superficiais. Porquê apenas superficiais? Porquê não das massas de água em geral? São coisas deste género, precisões deste género, que eu encontrei algumas coisas, depois não percebi outras. Por exemplo, aqui no artigo 5º, fala-se o ordenamento, no número 2, o ordenamento do espaço marítimo nacional tem como objetivo a promoção da exploração económica, racional e eficiente dos recursos marinhos e dos serviços dos ecossistemas. Isto deve ser uma gralha, não percebo o que é que são os serviços dos ecossistemas. Garantindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos diversos usos e as atividades neles desenvolvidos, atendendo à responsabilidade intergeracional na utilização espacial do espaço. Isto precisa de ser visto outra vez, porque estão aqui, enfim, não sei se é copy-paste, que é, mas precisa de ser polido. Pois. Depois, no artigo 6º, diz-se que as componentes do ordenamento, os instrumentos do ordenamento do espaço marítimo são 2, planos de situação e planos de afetação. Eu imagino que os planos de situação sejam, isto quer-se referir a uma peça cartográfica, um mapa ou uma coisa qualquer, porque não está definido rigorosamente. E era bom que estivesse e que houvesse uma única definição para cada coisa, e eu até proporia que, em vez de planos de situação, porque a palavra situação usa-se em muitos outros contextos, que não seja a localização geográfica, não é? Situação, em primeiro lugar, literalmente é a localização geográfica, acho eu. Mas usa-se a palavra situação nesta situação, naquela situação, de maneira que talvez eu poria documentos cartográficos, pura e simplesmente, que é completamente inequívoco. Depois, bom, tem aqui umas coisas de pormenor que não vale a pena estar a mencionar. Também não percebi, no artigo 6º, número 3, os planos de afetação devem ser compatíveis ou compatibilizados com os planos de situação, ficando logo que aprovados, automaticamente integrados nestes. Há aqui qualquer coisa que eu não percebo. Porque um plano de afetação não pode ser integrado no tal documento cartográfico. Quer dizer, não sei, há aqui qualquer coisa que eu não percebi. Bom, isto são pormenores. Ah, depois há aqui um assunto eminentemente político. No artigo 11, a linha A, diz-se que a principal prioridade para autorizar as atividades é o benefício, a vantagem económica. E eu pus aqui um comentário que diz assim: seria bom explicitar se a vantagem económica é apenas prevista ou se deverá ser comprovada, e, caso aplicável, quais os beneficiários dessa vantagem económica, entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, porque pode haver benefícios em conflito. Ou seja, uma determinada proposta pode ser altamente vantajosa para determinados setores da sociedade e não ser tão vantajosa para outros. De maneira que isso talvez fosse bom pensar-se como é que se faz, ainda por cima, porque esta avaliação tem uma hierarquia superior às restantes. Ou seja, faça duas propostas em que uma tem maior vantagem económica e a outra tem menor vantagem económica, segundo este artigo 11º, a que tem maior vantagem económica está logo à frente e elimina a consideração dos outros critérios. De maneira que isto é crítico, avaliar-se quem é que beneficia desta vantagem económica e se são todos igualmente beneficiários ou não. Mas isto é uma questão política, eu tenho a minha opinião sobre este assunto, mas não sou deputado. Depois, Há aqui uma outra questão de método, é que há necessidade, um agente económico que queira ter o uso privado de um setor qualquer do domínio marinho sob jurisdição portuguesa, faz uma proposta e a primeira coisa que tem que obter é um título de utilização espacial privativa. Mas esse título de utilização espacial privativa não lhe permite tirar benefício económico. Para ter benefício económico da atividade que pretende realizar, tem que obter uma concessão ou uma licença de atividade económica. E então, aqui no artigo 18º, no número 1, diz-se: a atribuição de um título de utilização espacial privativa não concede ao seu titular o direito à utilização ou exploração de recursos no espaço marítimo nacional. Eu não sei se isto é uma necessidade da forma de funcionamento das autoridades, enfim, do conjunto de agentes reguladores, inspecionadores, etc., que tenha que ter esta regulação. Só que eu notei que há aqui, pareceu-me, uma certa burocracia. Ou seja, ele tem que ter dois passos sucessivos para realizar o seu objetivo. E acho que é isto o que eu tinha para dizer. Não sei se era isto que pretendiam, foi o que me ocorreu. Eu posso, claro, deixar este documento e deixar o documento eletrónico respectivo. Não sei se o gravou. Pronto, então já está.
Obrigada, Sr. Professor.
Nada.
E pela análise que fez e também para deixar aqui este documento. Seguramente que muitas destas matérias serão úteis e poderão e deverão ser incorporadas, independentemente das análises. Há aqui questões logísticas que têm que ser algumas delas corrigidas. Sr. Professor José Herrera.
Bom dia, Sr. Deputado Vitorino, Srs. Deputados. Agradeço o convite que me foi dirigido e, sendo particularmente atento a esta questão por exercício profissional, li atentamente, aliás, em várias circunstâncias, esta proposta. Aquilo que eu gostaria de vos dizer, tem algo, obviamente, um entusiasmo particular com esta proposta de lei, que há muito faltava e, portanto, do meu ponto de vista, é uma proposta bem-vinda e que deverá merecer, na minha opinião, o maior consenso possível sobre esta matéria tão importante. Isto dito, tenho algumas interrogações e tenho algumas notas que, do meu ponto de vista, podem fragilizar esta proposta e têm algumas inconsistências. Sendo concreto, há um problema original nesta lei, ou pelo menos, e que atravessa depois todo o diploma, que é a questão de se misturar, que é uma decisão política, obviamente, tão legítima como outra, misturar um regime de licenciamento com um regime de ordenamento. Isto implica que, logo a primeira expressão da própria lei, a exploração do espaço marítimo é própria de um regime de licenciamento económico, mas não própria de um regime de ordenamento do território. E isto porquê? É porque o ordenamento do território não visa a exploração. O ordenamento do território visa um desenvolvimento sustentável e a correta afetação do território, obviamente, também à valorização económica, mas social, ambiental e cultural. Aliás, se atentarem, por exemplo, no próprio texto que vem na proposta de diretiva sobre o ordenamento do espaço marítimo da União Europeia e da gestão integrada na costeira, diz qualquer coisa do estilo: por ordenamento do espaço marítimo, entende-se geralmente um processo público de análise e planeamento da distribuição espacial e temporal das atividades humanas nas zonas marinhas, com vista à realização de objetivos económicos, ambientais e sociais. Portanto, a primeira nota que se dá no enquadramento e na motivação da lei é uma nota que demonstra um desvio para a valorização económica em detrimento dos objetivos do ordenamento do território e, a meu ver, merecia ser revista desse ponto de vista. Segunda nota, e que me parece um pouco mais preocupante, tem a ver com o sistema de ordenamento que é proposto do espaço marítimo nacional, que eu passarei a explanar, sem omitir aqui um reparo que tem a ver com a questão do relacionamento internacional no espaço marítimo português. É que fala-se em Atlântico Norte, frequentemente, mas não se fala no Atlântico Sul. Quem for ler a Estratégia Nacional para o Mar e o próprio Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território, uma das vertentes que é precisamente reforçada é o espaço geoestratégico do mar português, como um espaço virado também para o Atlântico Sul. E eu acho que na motivação da lei merecia uma referência ao nosso espaço geográfico em relação ao Atlântico Sul. Dita esta nota, em relação ao sistema sobre os instrumentos de ordenamento do território, aí também por força da minha atividade docente tenho mais alguns reparos. Como o professor Fernando Barriga disse, são aqui identificados essencialmente dois tipos de planos. Os planos de situação e os planos de afetação. Ainda que concordemos com este rumo, chamemos-lhe assim, uma lei de ordenamento territorial tem que definir e tem que dizer quais são os conteúdos dos respectivos planos. E isso não está feito. Isso causa insegurança jurídica. Mas, a meu ver, este não é o principal problema. O principal problema é que, de facto, a lei não define um verdadeiro sistema de ordenamento territorial do espaço marítimo. E não integra isto com outros sistemas, nomeadamente da Lei de Bases de Ordenamento de Território e Urbanismo, e muito menos com a proposta que, neste momento, há de vir aqui à Assembleia, se é que já não chegou, e que foi aprovada recentemente em Conselho de Ministros. Passo a explicar em concreto. Na minha opinião, ou seja, imaginem, por exemplo, como é que se articula com os planos de ordenamento da orla costeira. Imaginem como é que se articula um plano de situação ou afetação com um plano especial de ordenamento do território, que é um plano de ordenamento de uma área protegida marinha. Imaginem como é que se articula com os sítios da rede Natura 2000 em meio marinho, ou até com as reservas do OSPAR ao largo dos Açores. Ou seja, não há uma definição hierárquica daquilo que são planos com características especiais, daquilo que são planos com organização territorial. Da leitura da lei, o que me resultaria de planos de situação e afetação é que mais não seriam do que o equivalente marinho de cartas de uso de solo. Ora, uma carta de uso de solo não é um instrumento de planeamento e muito menos de ordenamento. E eu acho que este é o cerne do problema que, a meu ver, eu deteto na proposta de lei. Não define um verdadeiro sistema de gestão territorial para o espaço marítimo. Os instrumentos e a sua hierarquia têm que ser claramente identificados, até por uma questão de segurança jurídica. A segunda linha de problemas é a articulação com os planos já existentes, nomeadamente o abrigo da lei do ordenamento do território. Eu deixei cair aqui a minha teoria de, até pela sua complexidade, se não seria bom uma única lei. Mas, enfim, admitindo os espaços diferentes, do ponto de vista intelectual, vale a pena refletir sobre isso. Mas, pelo menos, que haja uma articulação. Repare-se na proposta que, neste momento, o Governo terá enviado à Assembleia da nova lei do ordenamento do território, diz qualquer coisa de estilo, os planos especiais de ordenamento do território, portanto, os antigos PORTs, tornam-se eficazes quando forem invertidos para planos diretores municipais. Eu vejo com grande dificuldade um plano diretor municipal no espaço marítimo e, portanto, há aqui uma incongruência que é preciso resolver. Peço desculpa por insistir neste aspecto, o sistema de gestão territorial não está claramente definido e da forma que aqui está vertido na lei, a meu ver, será fonte de insegurança jurídica e de menos clareza e transparência por parte da administração. Para além, como disse o professor Fernando Barriga, e bem, desculpem a expressão, chutar para a frente os conteúdos, o que não me parece muito, muito correto. Um outro aspecto que eu também gostaria de focar tem a ver com os instrumentos de política e de ordenamento. Ou seja, uma lei de bases do ordenamento, seja para o espaço terrestre, seja para o espaço marítimo, tem que definir quais são os instrumentos de política. E aqui eu não vejo definidos. Ou seja, qual é o papel do plano de ordenamento do espaço marítimo no contexto desta lei? Qual é o papel da Estratégia Nacional para o Mar? Qual é o papel da Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira? Estes é que são os instrumentos de macropolítica em matéria de ordenamento do espaço marítimo. Ora, se uma lei de ordenamento não define aquilo que são os instrumentos de política, tem uma omissão que é necessária resolver. E essa omissão, a meu ver, mais uma vez, implica uma questão de transparência em relação ao modo de governação do espaço marítimo. Esse modo de governação do espaço marítimo não está definido na lei. Sobre o conflito de zoatividades, também, como disse o professor Fernando Barriga, tenho alguma reserva sobre a hierarquia de critério. Acho que, do ponto de vista filosófico, é sempre o critério da sustentabilidade que deve encimar. E vou agora à questão, a meu ver, também extremamente importante e que tem a ver, no fundo, com o regime de licenciamento. Sem discutir as opções que aqui são tomadas sobre o regime de licenciamento das atividades económicas no espaço marítimo, o que eu não vejo é a contrapartida, ou seja, desse regime de licenciamento, taxas e concessões, deveria resultar aquilo que é a receita para o Estado. E essa receita para o Estado deveria reverter para aquilo que são os instrumentos financeiros para sustentar a política de ordenamento. Ora, uma lei de bases de ordenamento, a meu ver, também tem que definir quais são os instrumentos financeiros do sustento das políticas públicas. Isso também não está referido na lei. Aliás, devo-vos dizer que uma das primeiras versões que correu, depois foi corrigida, tinha inclusive uma incongruência que, a meu ver, demonstra insegurança nesta matéria. A incongruência era, nessa primeira versão, do princípio do ano passado, na tabela sobre os encargos e receitas para o Estado decorrente da eventual aprovação desta lei, dizia-se que não resultava qualquer nova receita para o Estado, o que me parece muito estranho, uma vez que há todo um regime de licenciamento e taxas, e, portanto, seria bizarro que o concessionar o espaço marítimo daí não resultasse a receita para o Estado. E, portanto, eu, em minha opinião, isto deve ser acautelado, definindo claramente quais são os instrumentos de financiamento da política pública para o ordenamento do espaço marítimo. Por fim, e sem prejuízo de responder a outras perguntas que me queiram fazer sobre esta matéria, devo dizer também que seria interessante, precisamente no capítulo destas receitas, talvez introduzir aquilo que é uma preocupação, ainda permitam-me chamar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, que é haver um fundo destinado à investigação do mar. Creio que, resultante desta nova atividade económica e das receitas daí oriundas, talvez esta aposta na descoberta ou na redescoberta do espaço marítimo fosse interessante que houvesse a criação, como por exemplo há no Fundo de Ambiente e na legislação ambiental, um fundo para apoio não só à investigação no espaço marítimo, investigação ao desenvolvimento, mas também para acautelar aquilo que é a responsabilidade de defesa do bem comum do Estado, quando por exemplo há acidentes que são de tal dimensão que o Estado terá que utilizar recursos. Portanto, um fundo de preservação e investigação do meio marinho talvez fosse útil associá-lo àquilo que é a receita provável oriunda das taxas e licenciamento. Uma palavra final, aliás, porque reparem, a própria implementação da Diretiva Quadro da Estratégia Marítima, como sabem, tem um cifrão associado dos custos da sua implementação. Portanto, resta saber de onde é que vem o recurso financeiro para isso. Por fim, devo dizer que há uma questão que também nos preocupa, que é o acesso à informação. Permitem-me, aliás, como ex-presidente do Instituto de Promoção Ambiental, entretanto desaparecido, e que tinha precisamente as funções da consulta pública, reduzir a consulta pública ao mecanismo da internet, quando se está a falar de mar e, por exemplo, de comunidades pescatórias, talvez não seja a coisa mais sensata. E, portanto, cuidado na redação do acesso à informação sobre o espaço marítimo, de tal forma a que não haja info excluídos dessa informação e que não fique na letra da lei que o mecanismo preferencial é a consulta por meio eletrónico. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor José Guerreiro. Passo agora a palavra ao professor Emanuel Gonçalves.
Muito obrigado. Então, antes de mais, bom dia e muito obrigado pelo convite. Bem, eu tenho a tarefa facilitada, porque muito que os meus colegas já disseram, partilho relativamente à questão dos aspectos a melhorar na lei. De qualquer forma, gostaria de fazer dois ou três comentários adicionais. Em primeiro lugar, reconhecer, referir que esta lei, de facto, peca por tardia e é fundamental que haja um instrumento ou um conjunto de instrumentos de ordenamento que promovam, facilitem e garantam a sustentabilidade dos usos do mar e a sua promoção e valorização nas diferentes dimensões. Portanto, não foi por acaso que a Estratégia Nacional para o Mar em vigor tem como um dos seus pilares, precisamente, o planeamento e ordenamento do espaço marítimo, porque isso foi entendido na altura, quando foi desenvolvida, como o primeiro passo fundamental para que se consiga, de forma plena, resolver aquilo que é uma teia muito complicada de competências, jurisdições, falhas a nível de legislação sobre quem tem o papel a fazer o quê, que se passa na zona costeira, nomeadamente, mas depois que se reflete nas atividades no mar como um todo. E, portanto, esta regulação parece absolutamente fundamental e, sendo esse um dos três pilares da atual Estratégia Nacional para o Mar, aquela que está em vigor, isso tem, de facto, uma preponderância maior. Até porque sabemos que há uma grande profusão neste momento de desenvolvimento de instrumentos desta natureza à escala internacional e à escala europeia também, com diretivas inclusivamente, com recomendações muito concretas sobre formas de implementar aquilo que nós não estamos muito habituados a fazer até à data, que é como é que se faz o ordenamento de um espaço que é comum, de um recurso que é comum, onde não há propriedade privada, onde existe um conjunto de atividades tradicionais, onde há um conjunto de novos usos que querem usar espaços que estão ocupados por essas mesmas atividades. E, portanto, eu diria que Portugal tem, de facto, uma responsabilidade acrescida nesta matéria e não só pela área que tem à sua guarda, digamos assim, ou aquilo que é a nossa área de jurisdição, mas também pelo papel geoestratégico que esta área tem, quer a nível europeu, quer a nível da nossa relação com os outros países. E, portanto, este primeiro enquadramento dá-nos um mote para dar-nos uma importância maior também à análise concreta do documento e daquilo que é pretendido com os objetivos deste documento. E, de facto, aquilo que fica como impressão genérica da leitura de um documento, deste documento que está apresentado, é que há, ou houve uma tentação, uma ideia, enfim, ou pelo menos um encaminhamento para um limite ou para limitar esta lei de forma maioritária a um regime de exploração. E isso não parece ser, de facto, o ponto de partida adequado para aquilo que é depois toda a complexidade que vem quando se numa lei de bases se tenta pôr um regime de licenciamento, por um lado, e por outro lado quando se dá valorização maior a uma das dimensões do desenvolvimento sustentável. E, portanto, desse ponto de vista, de facto, parece haver coisas a melhorar relativamente à visão da própria lei, porque ela é central e crítica para tudo aquilo que decorre da implementação dessa mesma lei. E, portanto, uma visão abrangente parece ser adequada, parece ser aquilo que se espera, e de facto, ao se colocar um conjunto de normas que têm mais a ver com uma implementação concreta de um plano de licenciamento do que propriamente com uma lei de bases, parece confundir-se os objetivos, parece dar uma mensagem que não pode não ser aquela que se queira ou que se queria dar de início. E eu pegava aqui em dois ou três exemplos, a crescer àqueles que os meus colegas já referiram, para tentar dar nota daquilo que é algumas das minhas preocupações. De facto, a lei começa logo por falar da valorização económica, não sendo ela evidentemente contestável, que não é. É, obviamente, um desiderato e uma responsabilidade também. Parece ser restritiva relativamente àquilo que se pretende. E desde logo, uma lei de bases, no que diz respeito ao campo dos princípios, por exemplo, não lista todos os princípios, portanto remete para os princípios da lei de bases do ambiente, que é uma opção. De qualquer forma, sendo esta também uma lei de bases, seria bom, para ficar clara na própria intenção da lei, listar quais são os princípios maiores, digamos assim, que estão subjacentes à implementação desta lei. Até porque alguns destes princípios, ou pelo menos um deles, não parece ser um princípio, mas sim um objetivo. Porque quando se diz, ou quando se fala do princípio da valorização económica, de facto, pelo menos questionamos, ou questiona-se, porque é que esse princípio é preponderante relativamente ao princípio da valorização social, por exemplo, das atividades, ou da valorização ambiental também. E, portanto, não parece ser, de facto, um princípio. A valorização económica é um objetivo da lei, é um objetivo da implementação das políticas, não parece ser um princípio basilar ao nível do princípio ecossistémico, do princípio da gestão adaptativa, da gestão integrada, do desenvolvimento sustentável. E, portanto, desse ponto de vista, era importante clarificar, de facto, as intenções e, no campo do capítulo dos princípios, esse parece ser o lugar adequado para tentar fazer essa clarificação. E, portanto, esse é um ponto que liga ao outro, que é o da visão, digamos assim, subjacente a uma lei desta natureza, e, portanto, essa visão, ser uma visão alargada e abrangente, parece ser o caminho. Uma visão mais restritiva ou mais decorrente, até pela leitura da forma como a lei está montada, de um regime de licenciamento, parece dar alguma urgência e imediatismo à lei, que se quer que seja uma lei perene e de longo termo, e, portanto, desse ponto de vista, convinha ter alguma atenção nesta matéria. E, portanto, de facto, quando olhamos para os objetivos da lei, essa promoção da exploração económica parece ser um objetivo limitador, desde logo. Não porque ele não seja importante, mas porque uma lei de ordenamento do espaço marítimo deve ir muito além do que aquilo que é apenas a valorização económica, até porque ela pode ser entendida de maneiras muito diferentes. Pode ser entendida no curto espaço, pode ser entendida de forma sustentável no longo prazo, pode ser entendida na valorização das atividades locais, no contexto internacional, etc. E, portanto, isto liga àquilo que é dito também, quando se ordenam os critérios de preferência, lá está, numa coisa que, de facto, aparentemente não deveria estar numa lei de bases, mas sim num regime de licenciamento, os critérios de preferência para a escolher quais as atividades que devem ser promovidas, acho que é muito questionável que a valorização económica seja mais importante, por exemplo, que a valorização de emprego. Pode ser que sim, pode ser que não, acho que depende muito do contexto, depende muito da atividade, do sítio que estamos a falar, da zona espacial até, da atividade, do contexto do país, portanto, depende de um conjunto de fatores que não parecem, digamos assim, ser prudente, que fiquem congelados nesta perspectiva em termos de ordenação. Bom, sobre os instrumentos de ordenamento e a sua hierarquia ou falta dela e articulação, eu acho que já foi aqui aprofundada esta questão e, de facto, não se percebe, por exemplo, numa área protegida, se uma atividade económica se quer desenvolver aí, o que é que prevalece? A partir do momento em que esta lei define desta maneira, se eu quero fazer uma exploração, por exemplo, da aquacultura numa área protegida, o que é que prevalece? É o plano de ordenamento da área protegida que a proíbe, por exemplo, ou são estes planos que se sobrepõem a esse ordenamento? Portanto, é fundamental, até por questões, como aqui foi dito, de segurança jurídica, que isso seja dito de forma clara e, portanto, que a hierarquização desses instrumentos seja possível de ser lida de forma direta e sem ambiguidades no que diz respeito às intenções daquilo que é a lei. E, portanto, o que eu diria sobre esta matéria, em acrescento àquilo que já foi dito, é isto. Portanto, as intenções, os objetivos, a visão parece ser crítico que seja clarificada. Os princípios convém que estejam de acordo com essa mesma visão. E o conteúdo da lei tem que ser decidido se, de facto, um regime de licenciamento é próprio ou não dentro de uma lei de bases, porque isso é um aspecto basilar e crítico de partida que depois tem implicações na forma de implementação da própria estratégia, digamos assim, das próprias políticas. Eu gostaria só de tocar num ponto, se me é permitido, final, que é a articulação disto com a Estratégia Nacional para o Mar, porque isso parece-me importante e que podemos desde já abordar, sem prejuízo depois, de forma mais detalhada, podermos falar de algumas destas questões. Como sabemos, há uma Estratégia Nacional para o Mar que está em vigor e há uma nova proposta de Estratégia Nacional para o Mar que tem algumas alterações relativamente à anterior. E, portanto, se a estratégia que está em vigor, de facto, define como um dos seus pilares o ordenamento do espaço marítimo, portanto, essa é uma das condições de base, digamos assim, para a implementação estratégica daquilo que são as medidas e os objetivos dessa Estratégia Nacional para o Mar, o aparecimento de um instrumento desta natureza, que é obviamente estruturante, a meio do período em vigor da estratégia anterior, pode causar, por um lado, alguma estranheza e, por outro lado, necessita de uma justificação clara do meu ponto de vista. E acho que era importante que ela fosse feita. Desde logo porque não se conhece qual é que é o sucesso, o grau de execução da estratégia em vigor. E, portanto, na nova Estratégia Nacional para o Mar argumenta-se que não é possível fazer essa avaliação porque é difícil, digamos assim, mas de facto a Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar tem como competência e responsabilidade, até por via da própria estratégia, acompanhar o grau de execução das medidas aí previstas. E, portanto, parece que seria prudente, numa estratégia que vigora até 2016, antes de criar uma nova Estratégia Nacional para o Mar, de facto fazer uma avaliação daquela que existe, porque isso era importante também para dar uma orientação sobre o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que se pode melhorar e de que forma. E isto não está desligado, de facto, desta proposta de lei, porque se é fácil de argumentar e é crítico que assim o seja, que esta proposta de lei resulta da Estratégia Nacional para o Mar que existe, que tem como seu pilar fundamental a regulação dos usos do mar, já fica confuso como é que ao mesmo tempo estamos a discutir uma outra Estratégia Nacional para o Mar, onde não há uma avaliação daquilo que é feito e há uma nova visão de facto refletida nessa estratégia, que podemos sempre argumentar se estamos de acordo ou não com essa visão, mas que merece pelo menos uma atenta reflexão. Isto porque estes instrumentos, parece-me a mim, que se querem, têm um conjunto de propriedades importantes. Devem ser instrumentos de governação estáveis, duradouros, obviamente, devem ser consensuais nos seus objetivos, e o mar tem sido consensual ao longo dos últimos anos, e isso é um aspecto bastante positivo, mas deve também ser gerador de mudança e motivador dos agentes económicos, sociais e ambientais, no fundo porque é um, como todos reconhecemos, um objetivo nacional muito importante. Mas isto não é uma tarefa trivial, de facto, por um lado, e por outro, questiona-se, de facto, o problema principal é a estratégia que está em vigor até 2016, ou se o problema principal é uma falta de dinâmica política coerente, abrangente e concertada para implementar as ações que lá estão. E esta dúvida não posso deixar de assinalar, porque acho que ela é importante, não põe em causa o processo, nem aquilo que está muito trabalho aí desenvolvido, e esse trabalho é de valorizar. O Plano Mar Portugal, associado à Estratégia Nacional para o Mar, é um plano importante do ponto de vista da reflexão estratégica e do ponto de vista de um conjunto de medidas já concretizadas, digamos assim, aí nesse próprio plano. Mas também aí eu diria que há duas ou três notas que gostaria de deixar aqui. Uma delas é que a visão da estratégia parece ser o plano, pelo menos é isso que se lê dos documentos, e isso parece ser pobre. Ou seja, o plano decorre de uma visão, tem de correr de uma visão, e a visão da estratégia deve ser algo de claro e, do meu ponto de vista, abrangente e assente uma vez mais num desenvolvimento sustentável do mar. Por outro lado, deixava uma segunda nota, que é nos instrumentos que estão neste Plano Mar Portugal, nos projetos que estão identificados, identificam-se instrumentos financeiros, isso acho que é extremamente positivo, mas identificam-se também beneficiários, ou seja, agentes que vão desenvolver algumas dessas ações estratégicas. E eu aí já gostaria de deixar algumas reservas, nomeadamente porque se questiona qual foi o critério de escolha. Não vou dar exemplos concretos, mas, por exemplo, um dos planos tem, imaginem, uma determinada universidade, enfim, nós somos todos universitários, estamos todos em universidades distintas, eventualmente, portanto, porquê aquela universidade? Qual foi o processo que levou a que fosse escolhido aquele parceiro e não outro? Isso, de facto, é algo que me parece importante que esteja clarificado, porque é muito sensível e está a causar, obviamente, muito mal-estar em muitos agentes que não estão refletidos nesses planos, atuam naquelas áreas e não compreendem qual foi o processo que levou à identificação desses parceiros, digamos assim, na implementação de um instrumento que depois concretiza, de facto, vários aspectos críticos no que diz respeito ao ordenamento e no que diz respeito à implementação desse ordenamento. E para já eu ficava por aqui, sem prejuízo depois de podermos dialogar sobre aspectos concretos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Professores. Independentemente do grau de concordância que se possam ter relativamente aos comentários que fizeram, queria pelo menos agradecer a profundidade com que analisaram esta proposta de lei de facto, será muito cuja análise será muito enriquecedora para o nosso debate posterior. Queria também pedir, antes de passar a palavra aos colegas deputados, se podiam fazer chegar esses comentários por escrito. O Sr. Professor já fez o favor de entregar aqui a proposta de lei, já aqui com umas alterações, que depois isto será distribuído por todos. E para além desses comentários, se pudessem fazer propostas de alteração em concreto, ou seja, plasmar para a lei aqueles que são os comentários que os Srs. Professores fizeram, de forma, na vossa opinião, como é que se podia ajustar essas opiniões a esta proposta de lei. Agora vou passar a palavra aos colegas, sobre o Sr. Deputado Jorge Fão.
Muito obrigado. Naturalmente eu quero sublinhar este agradecimento pelos contributos, enfim, pela ajuda para a reflexão sobre esta matéria que os senhores fizeram o favor aqui hoje de nos trazer, proporcionando-nos também a nós este momento de reflexão sobre alguns dos aspectos considerados nas vossas intervenções, estruturantes para reflexão, para aprofundamento. Eu queria dizer que eu não tenho estado de uma forma, embora também não tenhamos feito ainda muitas audições, de uma forma muito regular e persistente, mas nas audições que entretanto já aconteceram, mas tenho acompanhado mais ou menos desde o início, desde a entrada no Parlamento desta proposta de lei, queria dizer que de uma forma geral as notas de chamada de atenção para aprofundamento da reflexão e para a melhoria desta proposta de lei que os senhores aqui trouxeram são coincidentes quase todas elas com outras opiniões já recolhidas anteriormente, naturalmente com seguramente sensibilidades e pormenores de apreço ou de apreciação diferentes, mas o essencial das questões coincidem muito. Há um ponto de partida que penso que nos mobiliza a todos, quer à comunidade académica, quer, enfim, ao potencial, à área económica, aos potenciais interessados na vertente mais económica, quer aos políticos, que é da importância e da necessidade, efetivamente, de uma lei de ordenamento do espaço marítimo. Ou seja, sentimos todos nós que esta é uma lacuna grave no nosso ordenamento jurídico, especificamente no ordenamento e na planificação, no planeamento do uso do mar. Mas também parece-me que todos estamos, e por isso que o próprio Governo também, aliás, no debate na generalidade, isso ficou bem presente da posição da Sra. Ministra, também o próprio Governo, receptivo a melhorar para não perder a oportunidade de, entre não ter lei nenhuma e ter uma lei de ordenamento do espaço marítimo, que acaba por não ser efetivamente uma lei de ordenamento do espaço marítimo e pode ser ferida de uma série de fragilidades, será preferível aprofundarmos esta reflexão, este debate, para melhorar, no sentido de realmente produzir um documento de importância futura, estável para a melhoria do ambiente, quer ao nível da exploração, quer ao nível da preservação do mar. E eu tomei aqui algumas notas exatamente porque, como dizia, pareceu-me que há aqui sintonias nas chamadas de atenção. E eu já agora enumero-as e depois os senhores poderão acrescentar outras ou porventura chamar a atenção se estas não foram aquelas que constituem a preocupação transversal da necessidade de aprofundamento de reflexão. Desde logo, esta questão de nesta proposta de lei, dos 30 artigos, 14 deles, ou seja, uma parte significativa, remete para novas regulamentações que efetivamente não se conhecem e que particularmente o Sr. Professor Fernando Barriga chamou a atenção para elas, ou seja, é um bocado difícil estar a refletir e a decidir sobre aquilo que efetivamente não se conhece, ou seja, há aqui uma parte não conhecida e provavelmente ainda não pensada e estruturada que porventura deveria talvez ser mais clara já nesta fase, ou seja, aprofundar mais alguns aspectos que aqui se remetem para a futura regulamentação, que deveriam ser a anteriori já conhecidos, para que isso pudesse também sustentar melhor a reflexão. Uma outra questão é que há alguma fragilidade logo nos próprios conceitos que esta proposta de lei estabelece fragilidade por um lado e diremos até tal falta de profundidade na definição dos conceitos que estruturam depois toda a argumentação do edifício jurídico do próprio documento. E depois passamos para uma outra segunda questão que acho que essa que também é claramente agregadora das preocupações, que é perceber-se uma ausência muito significativa de articulação entre outros instrumentos de planeamento e de ordenamento do território e do espaço, que porventura depois podem trazer aqui dificuldades várias, quer de aplicação da lei, quer efetivamente de criação de conflitos e de situações que em termos de, quer hierárquicos, quer em termos de competências, podem adensar os problemas e, portanto, contrariamente àquilo que é um dos aspectos pressupostos na lei, que é a simplificação, que é o avanço significativo, porventura isto pode redundar em uma confusão significativa. Não só com os instrumentos de ordenamento nacionais, portanto, a lei de base do ordenamento do território, a lei de base do ambiente, a lei da água, os POCs, e até de alguma maneira, embora tenham fragilidade de personalidade jurídica, os próprios planos de litorais, de financiamento de intervenções nas próprias orlas litorais, mas estes não tanto porque são essencialmente instrumentos de execução e não tanto instrumentos de planeamento. Mas, portanto, esta questão é sublinhada com frequência, mas também uma ausência, sobretudo, de, ou pelo menos uma fragilidade na articulação daquilo que já são as diretivas, ou a diretiva, que é uma proposta de diretiva comunitária que está neste momento até numa fase de estabilização, a diretiva do ordenamento do espaço marítimo e da gestão costeira integrada. E, além disso, também, uma outra nota que percebi das intervenções, uma falta de percepção da forma como, de forma... como é que transfronteiriçamente, ou seja, transnacionalmente, este próprio ordenamento do espaço, uma vez que o mar é um território contínuo, enfim, não tem fronteiras, e daí esta questão da articulação com outros ordenamentos de zonas económicas exclusivas de outros países seria importante. De seguida, uma outra nota também que sublinhei foi esta questão de se achar que também não está muito bem articulado no plano dos conceitos aquilo que é um instrumento de planeamento e de utilização com os princípios da Estratégia Nacional para o Mar recentemente aprovada, e sobretudo porque há aqui algumas descontinuidades aparentes entre aquilo que são a macro-política definida neste instrumento da estratégia e aquilo que seria um instrumento menor de ordenamento. Eu deixava aqui uma nota para perguntar se, como sabem, desenvolveu-se muito trabalho na elaboração de um plano de ordenamento do espaço marítimo que foi apresentado em 2010 com reflexão profunda da comunidade científica, com vertida muita opinião política também e técnica sobre a matéria, e também uma sensação, essa agora já é um comentário nosso, é que havia aqui uma falta de aproveitamento ou de utilização de uma parte desse trabalho. Eu já agora depois gostava de ouvir uma opinião da parte dos senhores professores sobre isso. E já termino, porque um outro aspecto que sublinhei aqui era também o facto de, não sei se eu entendi bem ou não, de uma forma geral, aquilo que os senhores transmitiram é que viam neste documento mais um instrumento de licenciamento com uma supremacia ou sobreposição das vertentes da exploração em detrimento do ordenamento efetivo e da preservação do espaço. Não sei se percebi bem isto, mas pareceu-me que era esta uma tónica, uma nota que deixaram nos vossos comentários. Anotei, pareceu-me muito bem, por causa desta preocupação exatamente pela fragilidade desta vertente do planeamento e da conservação, por exemplo, esta proposta de que um futuro instrumento, um instrumento de planeamento desta natureza e de exploração devia prever também a criação de um fundo que fosse exatamente uma retaguarda de que potenciasse o financiamento das vertentes da investigação e da preservação. Sublinho a nota que a senhora coordenadora, a minha colega Ana Paula Vitorino, deixou sobre isto. Seria muito, muito importante para nós que, enfim, o conhecimento de vossas excelências e a reflexão que fizeram no que diz respeito à vertente da proposta das alternativas a estas questões que aqui foram sublinhadas como fragilidades, nos pudessem fazer chegar, mesmo que fossem jeito de memorando ou de chamadas de atenção, não de uma estrutura construída já, enfim, como redação jurídica, mas de orientação exatamente para isso, se puder ser. Muito obrigado.
Cristóvão Norte, por favor.
Agradecer os contributos e a larga profundidade dos mesmos, porque realmente neste conjunto de audições que temos tido, desta feita tivemos contributos muito pormenorizados, bem estruturados, vê-se que há estudo e reflexão sobre a matéria, o que obviamente também
é de saudar por um lado e enriquece o debate, a reflexão política sobre esta matéria e permite-nos detalhar melhor e estribar melhor as posições que assumimos sobre estes aspectos. Há aqui só dois ou três aspectos, à parte dos aspectos que o Sr. Deputado que me antecedeu já afirmou, que no fundo fez aqui uma retrospectiva das intervenções e colocou mais algumas questões a propósito das perorações dos senhores professores, que se prende, e isso para mim é o traço mais distintivo e que me causa maior preocupação. É que eu tenho sempre dúvidas, e já numa anterior audição fiz esta menção, em relação ao grau de densificação das leis de bases. Isso é uma matéria eminentemente de natureza jurídica, razão pela qual também não vou pedir a nenhum dos senhores professores para detalhar sobre essa matéria, mas desde sempre, e eu sou jurista, se coloca a questão de qual deve ser o grau de detalhe, de que forma é que se deve configurar a lei de bases, qual é a liberdade e a autonomia do próprio legislador em relação a essa matéria, porque no fundo se subscreve em regra a tese que deve estabelecer de forma clara e transparente os princípios orientadores, mas obviamente não pode esgotar ou dar redação com o prejuízo, se o viesse a fazer, de prejudicar a própria estabilidade da lei, que deve ela sim enunciar esses princípios orientadores e não detalhar as matérias de uma forma que depois prejudique o desenvolvimento dessas mesmas bases. E portanto, não querendo desenvolver esta questão, porque vai ser sempre uma questão polémica que levanta celeuma e que vai ser alvo de diversas interpretações. Quando tivermos cá os juristas, porventura vamos ter uma barragem de opiniões discrepantes em relação a essa matéria e em cada um formulará teses absolutamente contraditórias a esse respeito, porque eu já tive a oportunidade de ler muito sobre isso, mas sobretudo aqui na questão que essa sim me preocupa e que eu entendo como eminentemente estruturante de todo o diploma, que se prende com a questão do regime de licenciamento versus a questão do ordenamento. Essa para mim é talvez a questão basilar de todo este diploma, mais até do que as questões do próprio sobreposição e do sistema de gestão hierárquica e do ordenamento, com os POCs, com a Rede Natura, porque entendo que isso, porventura, nos outros diplomas vai ser absorvido e essa relação é definida. Admito que possa ser definida de antemão, mas admito também, inclusivamente a Sra. Ministra, numa audição oficiosa que mantive, em contactos preliminares que mantivemos, também sustentava dúvidas a esse respeito e não sabia bem como é que se devia coordenar todos esses aspectos e, portanto, é natural que haja dúvidas sobre essa matéria, mas esta questão do licenciamento e da exploração e do desequilíbrio que pode atender aqui entre os vários pilares e a vertente económica e social, o desenvolvimento sustentável. E, no fundo, quando se faz uma lei de bases, aquilo que se perspectiva é que essa lei de bases tenha uma vigência prolongada, obviamente tem que se atender ao desenvolvimento sustentável. E isso causa-me alguma perplexidade em relação a este aspecto e depois a relação deste aspecto com os critérios hierárquicos, porque, no fundo, os critérios hierárquicos de definição também são eles uma expressão da prevalência desse regime de licenciamento em detrimento das questões do desenvolvimento sustentável. E, portanto, o que se pudessem, aquilo que eu entenderia, era poderem desenvolver esses aspectos, porque acho que é o fulcro da questão deste diploma, para mim, está muito assente nisto, sem prejuízo de óbvios contributos, com certeza acolheremos ou pelo menos ponderaremos de forma muito concreta em relação às matérias que tiveram aqui a oportunidade de refletir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Primeiro, eu acho que as informações que as pessoas aqui hoje nos trouxeram são bastante interessantes na perspectiva de quem tem que depois ter a responsabilidade de redigir e aprovar uma lei de bases. Depois há aqui duas ou três notas que eu gostaria de deixar ficar até em termos de reflexão ainda conjunta que pudéssemos fazer. A primeira delas tem a ver com a questão, muito já tratada aqui entre nós, sobre uma lei de bases. Se ela deve ser ou não mais conceptualista, mais pormenorizada ou menos pormenorizada. Ou seja, há aqui até, segundo bem entendi na vossa opinião, há algumas questões que não deviam estar na lei de bases e eu estou de acordo. Eu acho que uma lei de bases não deve conter nada que tenha a ver com a questão do licenciamento. Perfeitamente de acordo. Eu acho que a forma de titular qualquer maneira de concessão, seja ela qual for, não deve ser colocada na lei de bases. A lei de bases deve ser, na minha opinião, o mais generalista possível e tanto quanto possível enxuta de conceitos que possam ter a ver com a gestão. Isto porque, se nós queremos, e eu estou de acordo, creio que foi o professor Fernando Barriga que disse logo à entrada, que esta lei deve ter o maior consenso possível. Consenso académico, consenso político, consenso social, de forma a que possa ser uma lei de bases que tenha possibilidade de coexistir durante algum tempo ou num espaço temporal bastante alargado. E isso implica, desde logo, ter alguns conceitos que não sejam eles próprios formas de governação, porque por isso foi o professor José Guerreiro que referiu então. Talvez. E por isso nós tentámos fazer aqui uma lei de bases que tenha um consenso, pelo menos, entre os três partidos que têm estado naquilo que se tem designado o arco da governabilidade. De forma que, na alternância democrática que se deseja e que se quer em termos do país, não seja necessário alterar uma lei de bases cada vez que altera o governo. A forma de governar, ok, muito bem. A forma... Não, quer. Politicamente quer. Não estou a dizer que seja já. Estou a dizer que se quer. Não, mas estamos a falar na questão dos princípios, não na questão. Mas eu acho que há aqui necessariamente ter isso perfeitamente em atenção. E, portanto, depois há aqui algumas questões que são muitíssimo oportunas e muitíssimo bem-vindas as observações, e eu registro que quer qualquer das pessoas referiu sugestões, observações ou contributos, nem foi uma questão de críticas, mas são críticas, que eu acho que elas fazem todo sentido, mas provavelmente, e perdoa-me a minha opinião, provavelmente não na lei de bases, mas no que vai acontecer a jusante, ou seja, nas leis de planeamento, nas leis do licenciamento, porque se nós temos que compatibilizar uma lei de bases com um plano de ordenamento, alguma coisa não está, na minha opinião, a ser bem feita. Porque a lei de bases tem que ser uma malha muito mais larga do que uma lei de planeamento. O plano de ordenamento da orla costeira, com certeza que tem que ser tido em consideração, e uma lei de bases não pode deixar de olhar para ele, mas eu acho que não tem que estar compatibilizado na lei de bases com o plano de ordenamento da orla costeira. Agora, quando se fizer um plano de ordenamento marítimo, no seguimento da lei de bases, aí, absolutamente de acordo, totalmente de acordo. Agora, é evidente que é uma questão de decisão política, se nós temos uma lei de bases mais conceptualista ou menos, mas essa é uma decisão... Na minha opinião, e portanto só me vincula a mim, nem sequer vincula partidariamente, nem muito menos a proposta que está em cima da mesa, apesar de eu ter que a defender, na minha opinião uma lei de bases deve ser o mais genérica possível, de forma a estabelecer os conceitos bases gerais e não propriamente aqueles que são manifesta, quase universalistas, mas não ir depois ao pormenor. O pormenor acho que deve ficar depois para outras leis que vão ser desenvolvidas naquilo que é a lei de bases. Há aqui questões que evidentemente têm que ser, e eu acho que por isso é que nós decidimos, e bem, na minha opinião, fazermos este conjunto de audições e de... há um vasto leque de pessoas do mundo académico, do mundo profissional, que estamos a ouvir. E, sei lá, desde logo a questão da lei, e eu acho que aí sim, acho que a lei deveria fazer não só uma questão de já dizer, nós estamos já com atenção relativamente a isso, mas eu acho que deveria fazer uma referência à questão da plataforma, do alargamento da plataforma continental, claramente. Então, se nós estamos a trabalhar a nível internacional nesta perspectiva, depois a nível interno esquecemos-nos dela, portanto, parece que faz sentido que deve ser aqui tratada. As questões de logística referidas, nós temos que ter muito cuidado, porque aqui há algumas, não só a definição do espaço espacial, mas a questão de enfim, acho que massas de água fica muito melhor dito numa lei de bases que as massas de água superficiais. Depois, lá está, numa questão de ordenamento, dizer, ok, o que são as massas de ar, quais são as de águas profundas, as de águas superficiais, as de a determinada distância da costa, mais ou menos, portanto, isso eu acho que depois deveria ser trabalhado. A questão da nossa nosso posicionamento geoestratégico, pois claro, Portugal é o país europeu mais próximo dos Estados Unidos através do mar, ou da América Latina, e portanto nós temos e devemos ter aqui também fazer uso dessa nossa posição, e termos aqui uma base espacial de influência junto desses países e junto de relacionamento desses países, não só na questão dos transportes marítimos, não só na questão da segurança marítima, não só na questão da exploração marítima. E terminando, também só para dizer, eu tenho ideia, posso estar errado, mas tenho ideia de que nesta lei de bases, ela é uma lei de bases sobretudo destinada àquilo que é a exploração económica do mar, porque ela não tem a ver com a questão da defesa marítima, que não está aqui, uma questão, digamos que militar, os recursos marítimos são cada vez os recursos mais interessantes, mais apetecíveis, e portanto nós devemos ter isso muito presente. Agora, eu acho que antes disto, e acho que esta lei não o impede, antes de questões bem referidas, a ecologia, o desenvolvimento sustentável, o aproveitamento sustentável dos recursos, tudo isso está a montante. Agora, é uma vertente importante desta lei e ela é uma motivação forte desta lei, é a questão da atividade económica do mar e da atividade económica que o mar gera ou pode vir a gerar e que ainda... até não há conhecimento científico suficiente para saber qual é o que ele pode vir a acontecer. Mas eu queria, termino agradecendo-vos todos os contributos e se há opinião que da minha parte irei analisar em pormenor e ao pormenor, não só aquilo que aqui foi dito, mas também aquilo que estão a escrever e que já escreveram e que nos farão chegar e que eu agradeço muito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lídia Bulcão, por favor, também do Partido Social Democrata.
Muito obrigada. Antes de mais, queria cumprimentar os presentes e dizer-lhes falar em último lugar, deixa-me pouco espaço de manobra, já foi dito aqui pelos meus colegas uma grande parte daquilo que eu queria dizer, mas faço questão de acrescentar aqui mais umas achegas para esta discussão. Nomeadamente falou-se aqui nas questões ambientais. Esta lei de bases foi desenhada, ou pelo menos tentou ser desenhada em plena articulação com a Diretiva Europeia do Ordenamento do Espaço Marítimo e Gestão da Costeira Integrada. Em particular nas questões ambientais, é preciso ter em conta que esta Diretiva Europeia deixa claro que o princípio ambiental é primordial e que constitui a base para todos os instrumentos nacionais que venham a ser elaborados. Ela não impõe metas, pelo menos da forma que está a ser desenhada, não impõe metas setoriais, deixando nas mãos dos vários Estados-membros a capacidade de definir e aplicar as suas próprias políticas. Esta diretiva, e eu falo com conhecimento de causa porque fui relatora dela nesta casa, e esta diretiva deixa claro que o âmbito geográfico das águas marinhas também se sobrepõe ao das zonas costeiras, nas águas costeiras e territoriais dos Estados-membros. Ora, ao ser esta lei de bases construída em articulação, põe-se a questão até que ponto é que deve estar na lei de bases repetido tudo aquilo que está na diretiva europeia, ou partindo do princípio que a diretiva europeia é mãe nesta matéria, não bastará complementá-la na lei de bases, e acho que isto vai de encontro também àquilo que foi falado aqui. E de igual modo também nas questões ambientais, também acho que era importante termos em conta que esta lei não prejudicará o princípio da lei de bases do ambiente que também está a ser desenhado e que são de aplicação cumulativa. E ainda assim, e tendo em conta estas noções, gostava de saber se continuam na vossa perspectiva a achar que deveria ser mais clarificado ou não, por exemplo, as questões ambientais, e o mesmo se aplicará a outras. E acrescentava uma outra pergunta também relativa às questões relacionadas com os conflitos de usos ou atividades que foram referidas muitas vezes por várias das pessoas que fomos ouvindo ao longo deste tempo. Gostava de saber, não sei se disseram na fase inicial que cheguei um pouco mais tarde, mas se consideram que os critérios apresentados são suficientes ou se acrescentariam outros que estão em falta, que acham que consideram estar em falta nesta matéria. Pela minha parte, peço.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fizeram, no conjunto, os Srs. Deputados fizeram um leque tão alargado de perguntas que eu já não me atrevo a acrescentar rigorosamente mais pergunta nenhuma, e por isso passo de imediato a palavra aqui aos Srs. Professores para uma intervenção final sobre esta matéria. Sr. Professor Fernando Barriga.
Bom, eu gostaria de acrescentar, depois de ouvir os meus colegas e os Srs. Deputados, que, em primeiro lugar, me parece positivo esta sessão e fico feliz por acharem que são contribuições, o que nós aqui trouxemos, que são contribuições úteis e que poderão, de alguma forma, ser incorporadas numa lei mais sólida devido a essa participação. Depois, gostaria de clarificar, em relação ao que disse o professor José Guerreiro, sobre a questão financeira. Isso articula-se com uma coisa que eu próprio disse. Eu disse que devia figurar no documento uma enumeração de meios para realizar, enfim, o desenvolvimento sustentável do espaço marinho sob jurisdição portuguesa. Eu não disse depois o resto que eu agora vou acrescentar, quem disse foi o professor José Guerreiro, talvez de outra forma, mas eu também acho que as atividades económicas deverá resultar um benefício económico para o Estado português. Não, quanto a mim, não faz sentido estarmos a licenciar uma empresa privada para explorar nódulos de manganês ou crostas manganesíferas ou não sei o quê, para depois não haver um benefício económico, já que aquilo é de todos os portugueses. Não faz qualquer sentido que a extração desse material, e já agora acrescento que aquilo demora 60 milhões de anos a formar-se, portanto, escusam de pensar que aquilo volta a aparecer, porque não volta, e ficarmos sem benefício económico disso. Isso é impensável. E realmente isto articula-se muito bem, então, com o tal conceito do fundo, em que uma parte desse rendimento económico pode ser posto ao serviço da própria investigação científica sobre o domínio marinho. Evidente. Acho que isso é uma coisa quase que implica a outra, ou pelo menos que casam muitíssimo bem. Quanto à questão da lei ser ou não essencialmente uma lei virada para a exploração de recursos, eu não estranhei que houvesse um bocadinho esse conteúdo, porque se não houver utilização económica do domínio marinho, também há muito pouca necessidade de preservação do ambiente, ou seja, o ambiente preserva-se ele próprio se nós não formos lá chatear, perdoem-me o vernáculo, se não formos lá incomodar os cardumes e os ecossistemas e não sei o quê, eles também não precisam muito Nós é que a nossa curiosidade científica pode precisar de que nós possamos conhecer, é uma mais-valia da espécie humana. Não vou entrar em pormenores sobre esse assunto, mas é uma das coisas que nos distingue de todo o resto da biosfera. De maneira que é um valor em si, mas a questão de ser necessário preservar o ambiente deriva em larga medida de atividades económicas, desde os transportes marítimos até à extração das tais crostas de manganês. E, portanto, parece-me natural que um documento deste género tenha uma vertente significativa de exploração de recursos e que, a par e passo, isso eu acho que é um aspecto positivo e necessário e que está em consonância com o nosso tempo é assim, ainda bem, nesse aspecto, que é a preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável significa basicamente isso, significa que vamos deixar o ambiente muito parecido com aquilo que estava antes. Idealmente, vamos deixá-lo até melhor, se for possível, se houver correções já a fazer. Eram os dois comentários que me ocorria. Nada.
Muito obrigado, agradeço os comentários e as questões que me colocaram e vou tentar responder de forma sintética. Obviamente que há aqui do meu ponto de vista, uma dualidade original, para não lhe chamar pecado, e que é a questão de se a lei é sobre ordenamento do espaço marítimo e ou é sobre licenciamento económico do espaço marítimo. Daí resulta uma série de divergências intelectuais ao longo da lei. E isso é uma questão eminentemente política, não é? E que terá que ser resolvida em sede de comissão. Do ponto de vista, e perdoem-me, enquanto professor de governança de meio marinho e de ordenamento do território, choca-me um pouco colocar um regime de licenciamento económico naquilo que é uma lei de ordenamento territorial. Mas é apenas a minha opinião académica sobre essa matéria, a decisão é política. Isto dito, que é uma das primeiras problemas que nós detectamos na lei, problema no sentido de que depois, em vários sítios, ele ressurge com alguma contaminação de outros conceitos. Vou à questão da lei de bases. Vamos lá ver. Eu, tendo já participado em algumas boas dezenas de leis na sua feitura, tenho a seguinte opinião. Se, por exemplo, na revisão da lei de bases do ambiente, em enxugarmos de vários princípios que estão adquiridos por força do vigor de 27 anos da lei 1187, eu não me choco. Agora nós estamos a fazer a primeira lei de ordenamento do espaço marítimo, que nunca tivemos. E pode ser fonte de insegurança mais tarde, se numa primeira lei de ordenamento do espaço marítimo, que é uma lei de bases, os conceitos e os princípios não estiverem claramente definidos. E, portanto, entre enxugar ou centrifugar, há uma certa diferença. E, portanto, eu teria algum cuidado com a centrifugação que tem a ver com princípios base que numa primeira lei devem estar claramente definidos. Depois, isto dito, se há uma lei de ordenamento, e uma lei de bases para o espaço marítimo, forçosamente tem que ter três coisas. Se há uma lei de ordenamento, tem que definir qual é o sistema de gestão territorial. Ainda que se empurre para decreto regulamentar os regimes dos diferentes IGTs. Como, por exemplo, se fez com o decreto 380/99 para iniciá-lo para regulamentar os IGTs da Lei de Bases do Ordenamento do Território. Mas tem que definir a montante qual é o sistema, qual é a hierarquia base. Porque senão não vale a pena fazer uma lei de ordenamento, então é uma lei de quê? Desculpem. Se não define qual é o sistema de gestão territorial marítimo, que é o âmago da lei, ela não é uma lei de bases do ordenamento. Pura e simplesmente. É outra coisa. E daí, ao ser esta a questão central, tem que definir quais são os IGTs, neste caso IGTMs, fundamentais e o seu relacionamento base, repito, base, com os instrumentos que estejam noutras leis de bases. Se depois se empurrar para o decreto regulamentar, não me choca isso. Terceiro aspecto, em qualquer lei de bases, para além do sistema que lhe está associado, diz-se quais são os instrumentos da política. Não é? Os instrumentos de política. Qual é a política para este espaço? Como se diz na Lei de Bases de Ordenamento do Território, o instrumento macro de política é o Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território. Ora, qual é o instrumento de base da política marítima? É a Estratégia Nacional do Mar? É o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, que é feito dele? Quais são os instrumentos? Portanto, a terceira coisa, e eu farei chegar estes comentários, porque no fundo são quatro coisas, é a definição clara, não de como se vai governar, mas de quais são os instrumentos da governação. E isso é uma questão de transparência política e uma obrigação perante o cidadão. Nós temos o direito de saber quais são os instrumentos de política de gestão deste espaço. O modo como cada governo irá governar, isso é da competência de cada governo e da Assembleia. Agora, os instrumentos têm que ser clarificados à cabeça. A quarta questão. Se há uma política e se há um sistema de gestão territorial marítimo, por uma questão de transparência jurídica e política, tem que se saber de onde é que vem o financiamento para sustentar essa política e quais são os instrumentos de financiamento das políticas. E são estas quatro coisinhas que configuram uma lei de bases, que me parece estarem deficientemente identificadas nesta proposta. E isso é que pode provocar a fragilidade, que não a bondade da proposta, que são coisas distintas, porque sob a bondade da proposta estamos todos de acordo. O que nós estamos aqui a tentar fazer é fortalecer essa bondade com um sistema coerente. Um quinto aspecto macropolítico, que a meu ver me parece que temos aqui de refletir, é precisamente este novo espaço marítimo corresponde a novas fronteiras políticas. E eu acho que este consenso alargado sobre a questão de geopolítica marítima e das novas fronteiras não ficaria mal na definição de princípios de uma lei de base do espaço marítimo. Porque, de facto, a nossa fronteira muda. E bem sabemos o que isto quer dizer. Por fim, há uma questão que tem a ver com esta questão da sustentabilidade do espaço marítimo. E que, no fundo, eu recordo aqui a teoria dos bens comuns, não é? Que essa teoria dos bens comuns implica que nós é que somos os gestores do património comum marítimo. E para ser gestores, volta à questão do financiamento. Tem que ser claro o mecanismo de financiamento do bem comum que é o espaço marítimo. Muito obrigado. Desculpa.
Bom, muito obrigado. E, enfim, acho que estes comentários são, uma vez mais, revejo-me naquilo que os meus colegas disseram, mas gostaria também de abordar um ou dois aspectos adicionais relativamente às questões que colocaram. Sobre o plano de ordenamento do espaço marítimo, enfim, eu tive o privilégio de acompanhar de perto também a Diretiva 4 Estratégia Marinha, Estratégia Nacional para o Mar, durante o seu processo de desenvolvimento, e, de facto, liga à questão de quais são os instrumentos e como é que eles vão ser utilizados. Esse trabalho foi um trabalho muito denso, muito intenso até, de levantamento de usos, deficiente em algumas áreas, claramente apontadas também, mas não passa disso. Ou seja, uma coisa é nós sabermos o que é feito onde, que é o ponto de partida para podermos planear e ordenar. Outra coisa distinta é como é que nós vamos agora resolver os conflitos, quais são os instrumentos para fazer, o que é que privilegiamos, em que zonas, com base em que critérios, etc. E isso é o que se pretende desenvolver, penso eu, com estes instrumentos que estamos aqui a falar. E, portanto, o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo é o primeiro levantamento que existiu a nível nacional, nomeadamente dentro da própria administração, com inputs de universidades também, mas que precisa de muito trabalho adicional de consolidação da informação, até porque ela não foi recolhida com o mesmo grau de qualidade nas diferentes setores e nas diferentes áreas, por diversas razões que depois podem ser aprofundadas, mas é de facto o primeiro passo para nós podermos ordenar convenientemente e não cometermos erros nesse mesmo ordenamento que enfim, que causem problemas na utilização, digamos assim, desse mesmo espaço. Até porque sabemos que o espaço está ocupado pelas duas atividades tradicionais que sempre o ocuparam. Por um lado, os transportes marítimos, enfim, as comunicações, digamos assim, por via marítima, e por outro lado, as pescas, a utilização dos recursos. Estes são os usos comuns, digamos assim, tradicionais e históricos do mar. Hoje abrem-se novas fronteiras muito alargadas relativamente a outras atividades que vão encontrar resistência precisamente dos usos clássicos cada vez que se pretende ordenar uma determinada área. Encontrou-se a solução das áreas-piloto aqui há uns tempos para precisamente tentar facilitar a utilização, quer na área de energia das ondas, quer na área da aquacultura offshore, etc., de zonas que sempre que vamos tentar ordenar vão ser as áreas mais importantes para uma determinada atividade tradicional, é sempre assim, com as áreas protegidas passa-se o mesmo, mas de facto abre-se agora a porta para podermos ter um instrumento verdadeiramente eficaz de utilização do espaço que clarifique as formas de usos e que resolva os problemas de conflitos que não se esgotam aqui, que têm muito a ver com a legislação, têm muito a ver com as competências de diferentes entidades ou com as ausências dessas entidades depois no terreno. E, portanto, relativamente à questão do plano de ordenamento do espaço marítimo, de facto ele não é aqui muito visível, mas parece-me central que seja recuperado o trabalho no processo de implementação destas políticas e aprofundado e detalhado nos aspectos que são necessários ainda desenvolver. Isto liga também à questão, de facto, de estarmos a criar um instrumento novo. Este plano de ordenamento do espaço marítimo é, de facto, um instrumento novo. Muitos países estão a fazê-lo, com diferentes graus de profundidade relativamente à forma, até porque os instrumentos e os edifícios jurídicos são muito distintos de país para país, mas é um movimento imparável, diria eu, e absolutamente necessário. E, portanto, a questão de uma lei de bases ser um instrumento-mãe de onde depois derivam um conjunto de instrumentos que devem sim ser identificados e clarificados de início, ou se se deve densificar no regime de licenciamento logo na própria lei de bases, é de facto uma questão crítica, até pela questão que foi aqui apontada, que é uma lei que se quer duradoura. E para que uma lei seja duradoura, de facto ela tem que ser consensual, e não parece ser consensual de todo que um regime de licenciamento faça parte de uma lei de bases. Portanto, este é um aspecto que gostaria de reforçar, de facto, porque há aqui duas coisas relacionadas. Por um lado, o facto de estar aqui o regime de licenciamento levanta outras questões, e de facto aquela questão se a lei de bases deve ser mais enxuta ou mais densificada, acaba por, ao colocar um regime de licenciamento, prejudicar o objetivo de ter uma lei de bases mais generalista, mais genérica, mais assente nos princípios, porque já estamos a ser concretos num conjunto de coisas, nomeadamente, por exemplo, nos tais critérios de valorização que acabam por ser, de aquisição, que acabam por ser sempre polémicos, porque obviamente estão a concretizar algo que se questiona se de facto deve estar nessa mesma lei de bases. E, por outro lado, a não definição dos instrumentos de política de ordenamento coloca, diria eu, do ponto de vista da relação entre a Assembleia da República e o próprio Governo, a questão de o que é que vem a seguir e quem é que define o que vem a seguir e de que forma e com que instrumentos e qual é que é a durabilidade desses mesmos instrumentos. Porque não é apenas a lei de bases que se quer duradoura, são também depois os instrumentos de planeamento. Não de políticas, as políticas, obviamente, essas são os diferentes governos que têm que as definir, mas os instrumentos para fazer essas políticas, até pela questão da segurança jurídica, pela questão da transparência, pela questão dos utilizadores, daqueles que fazem os usos, parece fundamental que seja trabalhado desse ponto de vista. E, portanto, a questão dos instrumentos de ordenamento era outro ponto que gostava aqui de reforçar também. Depois, mais dois ou três aspectos que foram aqui focados e que me parecem críticos definir. A questão do regime de financiamento, se quisermos chamar assim, ou seja, de como é que esta lei de base é implementada e depois é sustentada no tempo, acho que de facto não deve passar ao lado de uma proposta desta natureza. Eu vou-vos dar apenas um exemplo. Eu trabalho muito no meio marinho, enfim, sou mergulhador de tamanho, para além de biólogo marinho, e talvez o único sítio do mundo onde eu já mergulhei, já foram alguns, onde eu mergulho numa área protegida sem pagar uma taxa, é em Portugal. E isto tem uma razão de base, histórica, até se quisermos, mas é anacrónico, não faz sentido. A razão de base é simples, é que eu pago uma taxa numa área protegida, mas essa taxa não é revertida para a gestão da própria área protegida, por exemplo. Vai para um ministério centralizado que depois não reverte isso para as políticas de implementação de áreas protegidas. Ora, este tipo de coisas, não é? Que é apenas um pequeno exemplo, mas que podemos depois alargar àquilo que são usos de valor económico muito mais significativo, como seja a previsível exploração dos recursos geológicos, enfim, e de outros recursos do meio marinho, tem que estar no cerne, parece-me, das intenções de aplicação de um instrumento desta natureza. E, portanto, seria bom, de facto, que estas coisas se resolvessem e que se encontrasse, digamos assim, o ambiente, do ponto de vista da definição dos instrumentos, para que ficasse claro a partir das intenções daquilo que se pretende fazer, que não é mais do que, de facto, este próprio modelo de desenvolvimento ser autossustentável, ou seja, não estarmos a, desculpa a minha expressão, a vender os nossos recursos, mas estarmos a potenciar a sua utilização sustentável, que é uma coisa completamente diferente. E ainda para mais, quando nós sabemos que muitos destes regimes, e se nós atendemos, por exemplo, àquilo que é a utilização dos recursos minerais nas áreas fora de jurisdição, que são reguladas pelas Nações Unidas, vemos que as áreas de concessões, por exemplo, no Pacífico, são áreas brutais em termos de dimensão, e nós temos um desconhecimento absoluto sobre o que lá está, sobre os valores naturais. A maior parte destas áreas não existem estudos científicos sequer que possam prever os impactos ambientais de atividades desta natureza e, portanto, nós não queremos só explorar, queremos explorar bem e queremos explorar de forma responsável, parece-me, e desse ponto de vista é fundamental que estas coisas estejam ligadas e que se encontrem, de facto, as formas de financiamento para aumentarmos esse próprio conhecimento, até porque temos uma área gigantesca à nossa disposição e, como sabemos, não será a União Europeia que nos vai dar instrumentos de financiamento para nós podermos explorar cientificamente o nosso mar. Existem alguns, mas não à escala da área relativamente à proporção do país que somos, que é gigantesca e, de facto, requer que haja, do ponto de vista político, parece-me, uma definição clara de como é que nós vamos conseguir compatibilizar a exploração com o conhecimento e com no fundo, o alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, com a responsabilidade e responsabilização dessa mesma exploração. A relação com a Diretiva Europeia e a dimensão ambiental era a última que eu gostaria de comentar. Uma vez mais, é uma questão de estratégia e uma questão de opção. De facto, numa lei de base, uma lei de base nova que se quer implementar sobre o ordenamento do espaço marítimo, do meu ponto de vista, e é assim que eu leio os planos de ordenamento do espaço marítimo, que não se chamam exatamente assim, os Marine Special Planning que muitos países estão a desenvolver, deve de facto ter os princípios basilares claros. Mesmo que estejam noutros locais, eu acho que os deve nomear, deve dizer quais são, porque isso clarifica também as intenções perante enfim, a sociedade e perante os utilizadores. E, portanto, eu não diria que o ponto é que as questões ambientais devam estar mais refletidas nesta lei de bases, acho que o ponto não é esse, do meu ponto de vista. O ponto é que a lei de bases deve se sustentar em princípios que deve dizer quais são e que não devem ser objetivos, como eu disse de início, e claramente a valorização económica não parece ser um princípio. E, portanto, desse ponto de vista, uma coisa são os princípios, outra coisa é o que é que nós queremos fazer com esta lei e como é que esta lei depois se relaciona com os principais instrumentos para, então, implementarmos, sim, objetivos como o da valorização económica, mas certamente haverá vários outros, ou muitos outros, que se quer alcançar com uma lei desta natureza. E relativamente aos comentários, acho que é isso. Obviamente, os critérios de preferência, se são suficientes ou não, isto acho que é prematuro, diria eu, porque coloca-nos no princípio se deve estar aqui o regime de licenciamento ou não, e desse ponto de vista penso que a minha opinião e a nossa opinião é clara, e que obviamente depois os critérios decorrerão daí e não o contrário, não é? Muito obrigado.
O Sr. Professor José Guerreiro disse que queria acrescentar uma nota, se não se importa.
Já que pediram para ser concreto, tentarei exemplificar como é que poderia ser um sistema de gestão territorial. Vamos lá ver. No fundo, nós temos aqui a definição de um plano de situação e um plano de afetação. Eu não consigo perceber quais são os seus conteúdos. Consigo imaginar, ou seja, um plano de situação é aquilo que está em termos de afetação do espaço marítimo, o plano de afetação é aquilo que queremos vir a ser. Pois então, um sistema de gestão territorial não poderia ser um plano de ordenamento de um espaço marítimo com um plano setorial, um plano diretor de espaço marítimo, equivalente a um plano diretor municipal para um espaço marítimo, e com um plano pormenor depois à afetação, em vez de estarmos a inventar coisas novas? Não poderia ser os instrumentos, um plano nacional de política para o espaço marítimo e uma estratégia nacional para o mar? A questão que eu estou aqui a colocar é muito simples. Torna-se confuso estarmos com uma lei de bases de ordenamento do território a ser revista. Tem determinados conceitos que estão estabelecidos e, de repente, damos um passo fora da areia e muda todo o conceito daquilo que é um sistema de gestão territorial. Isto é confuso. Portanto, eu costumo dizer aos meus alunos, peço desculpa, que é, não inventa. Não inventa. Se há um sistema que está a funcionar razoavelmente, estável e com um consenso muito alargado, talvez fosse útil fazer um esforço técnico no sentido de tentar encontrar os equivalentes para um sistema de gestão territorial. E depois logo se empurra para um decreto a regulamentar aquilo que são as classes de espaço, aquelas coisas mais técnicas. Mas este era uma achega. A segunda e última achega, eu não sei, falou-se aqui na conservação da biodiversidade marinha, e eu tenho estado aqui a resistir enquanto biólogo marinho a falar nisto, até porque tenho parte IPRI, e que eu explico qual é. Neste momento, eu não sei se os senhores deputados têm a noção, Portugal é o pior país da União Europeia em matéria de conservação da biodiversidade marinha, em termos de afetação da rede Natura 2000 e áreas protegidas. E digo com particular à vontade de quem criou no governo as duas únicas que existem no continente. Portanto, foram criadas em 98 e desde aí zero. Ora, uma lei de bases, se fizerem o mimetismo em relação à lei de bases do ordenamento do território, prevê também aquilo que é a preservação do património comum. Porquê é que eu estou com esta arengação? Porque no sistema de gestão territorial das duas uma, ou queremos ter conservação da biodiversidade marinha através e indo às diretivas da criação de uma rede de áreas marinhas protegidas, e nesse caso queremos ou não queremos ter planos especiais de ordenamento do território que sobreponha todos os outros no espaço marítimo. Esta é a questão que tem que se resolver no sistema de gestão territorial, porque se assim for, e se for esta a linha, há uma figura que se chama POTES para espaço marítimo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Julgo que já não haverá lugar a mais perguntas, a menos que algum dos senhores deputados esteja muito, muito interessado. Portanto, resta-me agradecer mais uma vez. Sr. Professor, é estritamente necessário fazer o acrescente ou não? É? Então...
Peço imensa desculpa, mas ia só pegar neste ponto, porque eu acho que ele é muito relevante. Se nós olharmos para a Estratégia Nacional para o Mar, há um conjunto de intenções muito claras relativamente a esta matéria da proteção do meio marinho e da responsabilidade de Portugal em preservar o seu património. Mas quando olhamos para os objetivos de implementação que lá estão, ficamos muito decepcionados, de facto, nesta matéria, porque aquilo que está previsto é a classificação de dois montes submarinos, a contribuição para o processo da OSPAR e a organização de uma conferência internacional. Ora, de facto, com esta estatística que foi aqui dita, uma rede ecologicamente coerente de áreas marinhas protegidas é uma obrigação, diria eu, até pelos compromissos internacionais a que Portugal está vinculado. E, portanto, não parece ser coerente nos próprios objetivos dos instrumentos que estão a ser definidos, o grau de ambição com aquilo que depois aparece concretizado, e portanto era apenas esta nota que gostaria de deixar, mas eu depois enviarei de qualquer forma os contributos por escrito com estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, agradeço mais uma vez a todos os senhores professores por terem estado aqui presentes, por seus contributos tão interessantes. Sentimos de facto uma aula numa universidade, voltar aos bancos da universidade, e então aguardamos os vossos contributos por escrito e também, se possível, a concretização de propostas. Muito obrigada.